O mundo é justo ou injusto? E você, no seu cotidiano, vive de maneira justa ou injusta? Geralmente, quando nós falamos sobre justiça, a ideia que vem mais frequentemente à nossa mente é essa ideia da justiça em conformidade com as leis. Então, se a gente pensa em justiça, injustiça, se as injustiças são cometidas comigo ou não, vem muito se as leis, se os meus direitos estão sendo seguidos. Mas será que essa é a única forma de perceber a justiça? Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco outras ideias, uma visão um pouco mais ampla de perceber a justiça. Porque tudo isso que nós utilizamos hoje tem muita ligação com a simbologia da deusa da justiça grega Temis. É essa que a gente vê sempre nos tribunais, na sala dos advogados, aquela figura de uma mulher vendada, com uma balança nas mãos e uma espada na outra mão. O que que essa imagem quer nos dizer? Bom, é uma mulher que não enxerga quem está à sua frente, ou seja, é uma pessoa imparcial. Ela tem uma balança, e em um lado da balança são colocados os textos da lei. E no outro lado da balança é colocado a ação de cada um. Então é feito esse peso e a avaliação consequente. A ação é mais leve ou mais pesada do que aquele texto da lei? Se a ação for mais pesada do que o texto da lei, se a ação não estiver em conformidade com a lei, vem a espada de Temis para punir aquele que não respeita a justiça. Essa é uma ideia muito comum, mas que é muito ligada com uma vivência e uma percepção da justiça dentro de um sistema social, um sistema de regras. E como nem sempre nós vivemos em um mundo cujas regras são justas, a percepção de respeito dessas regras nos causa um sentimento negativo, um sentimento de injustiça. E é justamente aqui que uma outra simbologia, uma outra representação da justiça pode nos ajudar a ampliar um pouco mais o nosso conceito e ter uma percepção mais profunda de como enxergar e viver a justiça no mundo atual. Esse conceito é o conceito que nós vemos no Egito Antigo da deusa Maat. Diz que quando o universo foi criado, o Deus Ra organiza todo o espaço, cria o mundo. E ele tem uma filha, que é justamente Maat. E essa filha vai representar, em todo o universo criado, as leis necessárias para que o universo aconteça da maneira apropriada. Então, quando começa o mundo, surge a gravidade, surge ação e reação, os ciclos e todas essas leis que nós já conhecemos. E essas leis, elas representam a ideia de Maat, essa força que é capaz de colocar todo o universo em marcha. Maat é a deusa da justiça. E aí conseguem perceber o quanto que é diferente da percepção grega? Não é uma justiça simplesmente aplicada à sociedade, às regras, às normas feitas pelo ser humano, mas é uma justiça que se relaciona com a própria forma como a natureza se constitui. Por isso nós dizemos que Maat tem uma percepção cosmogônica em um determinado nível. Porque a justiça, ela é uma decorrência de todos esses processos que existem dentro da própria natureza e que geram uma harmonia, um equilíbrio. Então, quando no Egito Antigo e nos tempos áureos nós tínhamos um faraó que governava bem a sociedade, o faraó tinha o mesmo propósito que Maat no universo. Ele tinha como objetivo e missão garantir que a sociedade egípcia fosse regida por leis, de maneira que todo aquele caos, todas aquelas pessoas com propósitos distintos pudessem, de alguma maneira, se integrar, se harmonizar. Então, o faraó, ele representava essa ideia do executor de Maat. Tanto é assim que diariamente ele fazia uma cerimônia específica. E essa cerimônia consistia em ir diante da estátua do deus Ra, que é o pai de Maat, e colocar representativamente na boca dessa estátua uma pequena estatueta da deusa Maat. Ou seja, todos os dias o faraó deveria alimentar o universo com a justiça. Isso era uma maneira que ele se lembrava, ele se ocupava em fazer aquilo que era necessário ser feito na sociedade. Porque a sociedade, ela não precisa simplesmente de regras claras do que é certo ou do que é errado. A sociedade, ela precisa que, além das regras, exista uma harmonia. Já viram que algumas vezes na nossa vida cotidiana a gente consegue ter exatamente essa percepção? Você, por exemplo, está no seu local de trabalho e você coloca uma regra. Todo mundo tem que chegar às 8 horas da manhã. Mas aí, de repente, um dia, um dos seus colegas chega atrasado por causa de uma doença séria na família. Ele descumpriu a regra. Mas seria justo puni-lo? Claro que não, porque isso rompe a harmonia do universo. As regras, elas existem dentro de um contexto. Mas se nós alteramos o contexto, se existe uma outra situação que modifica toda aquela dinâmica, a regra, ela também precisa ser revista. Então o faraó, como aquela pessoa responsável por executar Maat, precisava de um trabalho constante de autoformação para que ele pudesse ter a percepção do que é harmônico e do que não é harmônico. Essa é a segunda forma de enxergar a deusa Maat, dentro de uma perspectiva social. Mas além disso, a deusa Maat, ela também possui uma conexão direta com cada um de nós, com cada um dos seres humanos. Porque quando nós morrermos, cada um de nós será levado pelo deus Anubis, que é aquele com o rosto de chacal, até o tribunal do deus Osíris. E nesse momento, as nossas ações dessa vida, representadas pelo nosso coração, serão pesadas na balança de Maat. Então imaginem que a gente tem um grande tribunal, o tribunal do deus Osíris. No centro desse tribunal existe uma balança. Em um lado, nós vamos colocar o nosso coração. E no outro lado, vai ser colocada uma pena. A pena que representa Maat. Então é feita a avaliação. O coração é mais pesado do que a pena? Seremos condenados ao maior dos castigos egípcios, que é ser devorado por um monstro chamado Amit e voltar a viver. Se o nosso coração for do mesmo peso que a pluma de Maat, nós poderemos chegar ao local onde os deuses vivem e ser como uma divindade também. Mas antes de entrar no tribunal, cada pessoa, cada alma, precisava fazer uma confissão negativa. Essa era a maneira egípcia de evitar a possível corrupção de uma alma. Porque essa confissão consistia naquela pessoa dizer uma série de itens na negativa. Então ele teria que dizer, eu nunca falei mal de ninguém, eu nunca fiz ninguém sofrer, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca ofendi aos deuses, mas sempre na negação. Agora vejam como eram espertos os egípcios. Porque se eu, Carla, digo que nunca falei mal de ninguém, bom, eu tô mentindo. E quando eu minto, o meu coração pesa. Então a maneira como era possibilitado um balanceio preciso do coração era fazer com que a pessoa, antes de ter o peso, falasse inúmeras situações que, muito provavelmente, ela teria cometido durante aquela vida. Então, no momento em que ela apresenta o coração na balança, ela, além de ter falado mal dos outros, mentiu. Então, o coração pesou ainda mais. Essa é a terceira forma de percepção de Maat, uma percepção individualizada da avaliação dos nossos próprios atos, de acordo com as leis, de acordo com o que é justo. Então vejam como a ideia da justiça no Egito Antigo é muito mais ampla do que a ideia grega. O que está no outro prato da balança não são os códigos, é a pena de Marte. É uma pluma, uma pena de avestruz. A avestruz era considerada a ave real, uma ave grande, que também era utilizada dentro de todos os ritos e as cerimônias dos reis dos faraós. O interessante é que a figura da deusa Maat, ela é representada como uma mulher e na sua cabeça ela tem uma pena, uma pluma de avestruz em pé. E aí vem a pergunta que eu faço a vocês. Se a gente pega uma pena e solta, ela vai cair de que forma? Em pé? Claro que não. A pena ela vai cair deitada. Então a representação de que Maat possui uma pena ereta, uma pena em equilíbrio, já nos traz a percepção de que a justiça ela necessita da razão, da inteligência humana, de uma vontade que faça com que a harmonia seja conquistada. Então, quando o nosso coração é pesado depois da nossa morte, o que está sendo pesado não é exatamente o que eu fiz, mas qual foi o meu esforço? Qual foi a minha inteligência, a minha vontade de realizar aquelas ações? E eu acho que se a gente começa a avaliar a justiça dentro desse escopo de Maat, ao invés dessa ideia de Temis, essa percepção da justiça e da injustiça no mundo, de como nós podemos viver a justiça, vai se alterar de uma forma muito grande. Porque se nós nos perguntássemos de uma maneira bastante honesta e veraz, o que nos acontece? É injusto? Ou eu acho que é injusto porque não está de acordo com o que eu gostaria? É um pouco doloroso, não é? Pensar sobre isso. Mas eu acredito que em muitas situações, se nós nos fizermos essa pergunta, a gente vai chegar à conclusão de que não são as coisas que são injustas. Elas, na verdade, não acontecem da maneira como eu gostaria. E como não é a forma como eu gostaria, eu digo que está errado. Mas não é exatamente esse critério do certo e do errado. Agora, se eu sou capaz de pegar essa ideia de Maat, essa ideia de dizer que é preciso de uma vontade, de uma definição, para que as ações elas sejam harmonizadas, fica mais fácil a avaliação. Porque eu poderia dizer, olha, eu estou aqui chegando em um lugar, coloquei o meu carro para dar seta, para parar numa vaga de estacionamento, e de repente vem uma pessoa e estacionou naquele lugar que eu ia parar. Em um primeiro momento, a gente vai falar, tá errado isso que essa pessoa fez. Porque eu tenho uma regra, uma norma que eu considerei. Agora, se nós formos avaliar essa situação com um pouco mais de profundidade, será que nós não poderíamos nos questionar o que que motivou aquela pessoa? Se eu não estou com raiva, não é porque eu desconheço aquela pessoa, porque se eu a conhecesse, a minha reação seria diferente? Sejamos honestos com nós mesmos. Imagine que essa pessoa que roubou a minha vaga de carro é a minha irmã. Quando eu vejo que é a minha irmã, eu vou falar: ah, poxa vida, eu estava aqui esperando, mas eu não vou ficar indignada. Por quê? Porque tem um elemento pessoal, um elemento do meu gosto. E nessa situação de ser minha irmã, eu não vou considerar uma grande injustiça como se fosse um desconhecido. Então, no fundo, as coisas, elas são o que são. O problema é que nós não queríamos que elas acontecessem daquela maneira. E aí a gente acha que é injusto. E isso vai gerando dentro de nós um profundo grau de insatisfação. Porque eu tenho uma série de desejos, eu tenho uma série de expectativas, e essas expectativas, elas nunca são preenchidas. É por isso que quando a gente fala da filosofia e de todos os ensinamentos que as tradições elas nos trouxeram, que também é o estudo que nós fazemos em Nova Acrópole, isso nos favorece muito a modificação da nossa forma de vida. Porque quando eu reflito, quando eu conheço um pouco melhor a mim mesma, eu percebo essas motivações internas, eu percebo os meus desejos, eu percebo os meus interesses, eu começo a ter uma visão muito diferente da vida. E não é simplesmente o que é certo e o que é errado. Existe um processo de inteligência. E a inteligência é uma virtude humana, é algo que nos caracteriza como seres humanos. Se nós sairmos do Egito e formos para a Grécia, mas não para a simbologia de Temes, e sim para os ensinamentos de Platão, nós podemos chegar a um conceito de justiça que é muito bom. Platão dizia que justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, conforme a sua natureza e os seus atos. Se nós desmembrarmos esse conceito, nós perceberemos o quanto ele é amplo e profundo. Primeiro, eu preciso dar. Uma pessoa que não tem, ela não consegue ser justa. Se eu não tenho o mínimo controle sobre os meus estados psicológicos, se eu sou extremamente reativa, se eu ajo exclusivamente por conta da pressão externa ou dos meus desejos, eu tenho muita dificuldade de ser justa, porque eu não vou ser capaz de dar. Eu simplesmente reajo. Mas Platão, ele não fala só isso. Ele diz dar a cada um o que lhe é de direito. Então eu preciso de inteligência, de visão, de discernimento para avaliar cada ser humano com a sua individualidade. Já viram que essas perguntas, se é certo ou se é errado, elas não conseguem passar um segundo nível de profundidade? Se eu perguntar para vocês, água é bom ou ruim? A maioria vai falar, água é bom. Mas aí se eu emendo, e se você estiver afogando, a água é boa ou é ruim? As coisas, elas são boas ou ruins dependendo da circunstância. Cada ser humano é um universo inteiro, é uma individualidade. E para que eu seja capaz de dar àquele ser humano o que ele merece, o que lhe é de direito, o que é necessário para o desenvolvimento dele, eu preciso conhecer esse ser humano. Isso é o desenvolvimento filosófico. Isso é o processo de convivência na sociedade. Mas Platão, ele não para aqui. Ele diz que justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, de acordo com a sua natureza e os seus atos. Então, além de ter a necessidade de conhecer cada ser humano, nós precisaríamos também avaliar a atitude que aquela pessoa teve naquele momento. Então, uma pessoa que tem uma consciência mais ampla, uma percepção mais clara sobre a harmonia, se ela comete um ato ruim, ela teria que ser penalizada de uma maneira mais forte do que aquela pessoa que não conhece a regra. Hoje em dia, a nossa justiça, ela tenta trazer um pouco essa ideia, porque nós temos aquelas condições de agravar a pena ou de atenuar a pena, e um dos elementos que se considera é justamente essa percepção. Então, a pessoa, ela estava tomada por uma violenta emoção, ou seja, ela não estava dominando a si mesma. O ato dela é inconsciente e isso vai gerar uma forma específica de penalização. No fundo, apesar de separadas por milênios de história, a ideia de Maat e esse conceito de Platão, eles podem ser unificados e eles podem servir como um guia e uma ferramenta para a nossa atuação cotidiana da justiça. Então, se eu puder resumir para vocês em algumas dicas práticas, depois de toda essa nossa conversa sobre como viver a justiça nos dias atuais, a primeira dica que eu compartilharia com vocês é que nós precisamos conhecer a nós mesmos, saber quem somos. Como eu posso ser justo com os outros se eu não sou justa comigo mesma? E aqui é importante que nós tenhamos claros os nossos princípios. Não estou falando de projetos de vida, é algo muito mais profundo. Eu posso ter como princípio a verdade. E para mim, a verdade, ser sincera, ser honesta, é algo que vai nortear a minha vida. Essa é uma lei que eu tenho para mim mesma. E todas as vezes que eu ajo em desacordo com essa lei, é como se eu estivesse cometendo um crime, mas é um crime contra mim mesma. Isso gera um estado de insatisfação, de frustração profunda. Então, quando nós nos conhecemos, quando nós temos os nossos princípios claros, e se você ainda não tem seus princípios claros, comece elegendo aqueles que mais te inspiram e viva de acordo com eles, porque isso é ser justo com nós mesmos. Uma segunda característica muito importante também é nós tentarmos ser justos com a natureza e os atos de tudo que nos rodeia. usar não somente os objetos como objetos, mas lembrar que eles também foram criados com um propósito. Então, se eu tenho um copo, o copo ele foi feito para colocar líquido dentro e fazer com que a gente possa beber. O copo ele não foi feito para a gente jogar na cabeça de alguém. E quando eu faço isso, eu sou injusta com um copo. Uma criança, ela tem uma condição racional em formação. Se eu quero educar uma criança, eu preciso ser justa com ela, respeitar a natureza que ela tem e dar a ela a forma lúdica de compreender a vida para que ela possa assimilar. Então eu preciso ser justa comigo, eu preciso também praticar essa justiça com as pessoas. E acima de tudo, pessoal, nós também precisamos praticar a justiça com a vida. Porque se esse universo foi criado e é regido pelas leis de Maat, significa que as coisas, as situações, as circunstâncias são exatamente o que são, como fruto da reação, dos atos, das circunstâncias, de todo esse conjunto que a filosofia oriental chama de karma. Então, perceber que a vida é essa soma, que a vida ela não é simplesmente um acaso, e a percepção através da nossa reflexão do que nos acontece, do que acontece com os nossos familiares e os nossos amigos dessas causas e efeitos, fazem com que nós tenhamos uma profundidade maior de enxergar a justiça que existe na vida. E tudo isso é extremamente importante, porque, como eu falei há pouco, se a gente não é justo, nós temos essa sensação da frustração. Nós temos uma sensação de que as coisas estão erradas. E, no fundo, é sobre isso que trata sermos justos. A justiça, ela traz felicidade. E sabiam que é exatamente dessa forma como começa o livro A República de Platão, que é onde ele fala, ele dá esse conceito de justiça que a gente trabalhou? O livro começa com um diálogo sobre quem é a pessoa mais feliz. E aí um dos participantes do diálogo diz que o mais feliz é o mais justo. Como eles estavam em um diálogo e as ideias precisavam ser bem compreendidas, Platão, através de Sócrates no diálogo, ele propõe então a criação de uma sociedade justa, para que fosse averiguado se a pessoa justa realmente é a pessoa mais feliz. E eles chegam a essa conclusão. Então, se nós queremos um grau mais profundo de satisfação da nossa vida, se nós queremos um estado mais sereno, dessa profunda felicidade de quem enxerga a vida e enxerga a si mesmo, aos outros, compreende e harmoniza, tudo isso nos coloca numa boa posição para tentar sermos mais justos dia a dia. Você quer saber um pouco mais como é possível viver a justiça independente das leis da sociedade? E também se é possível de verdade ser justo nos dias de hoje? Então aproveite a oportunidade e participe do nosso Congresso Jurídico Online Dignidade em Ação, no dia 27 de junho, a partir das 14 horas. O link você encontra aqui.
Se existisse uma Netflix, só que de filosofia, um lugar com conteúdo sobre vida, mente e propósito, sem aulas longas e no seu ritmo. Essa é a Acrópole Play e você pode acessar tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Assine agora.